está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 27 de outubro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Um Brasil com cada vez mais idosos.
Dados detalhados do censo revelam que o país tem 22 milhões de pessoas com mais de 65 anos. Aumento de 57% em 12 anos.
E mulheres são maioria no total da população. Luana Karen.
O país tem 6 milhões de mulheres a mais do que homens. As mulheres também são maioria em 23 das 27 unidades da federação.
E também na Voz do Brasil de hoje.
Em café da manhã com jornalistas, presidente Lula faz balanço de ações federais.
Cita retomada de programas sociais.
Posição do Brasil no conflito entre Israel e Hamas.
E afirma que prioridade no ano que vem é inaugurar obras previstas no novo PAC.
O ano que vem eu vou viajar todos os estados da federação, vou discutir os problemas com os governadores, com os prefeitos, porque eu preciso consolidar as políticas públicas que nós estamos fazendo.
Combater o ódio e todas as formas de violência contra as mulheres.
Vamos falar sobre as iniciativas do governo federal neste sentido em uma entrevista ao vivo com a secretária nacional de enfrentamento à violência contra a mulher, Denise Mota Dal.
Hoje na apresentação, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo, acesse o canal Gov no YouTube.
Misoginia é o termo utilizado para definir o ódio ou discriminação extrema contra as mulheres.
É a misoginia que está por trás, na maior parte das vezes, de atos de violência e feminicídios, por exemplo.
E também ela que provoca a redução dos salários de mulheres no mercado de trabalho e a dificuldade das mulheres de terem espaço em ambientes de poder.
O governo federal vem lançando uma série de iniciativas para trazer organizações da sociedade para o debate sobre como combater esse mal.
E quem fala dessas e outras ações pelos direitos das mulheres hoje aqui na Voz do Brasil é a Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres, Denise Mota Dal. Boa noite, secretária, bem-vinda.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana.
Secretária, essa semana foi lançada a iniciativa Brasil Sem Misoginia, para estimular o debate sobre o tema no país. Como será conduzida essa iniciativa e quais são os setores envolvidos?
Essa iniciativa pretende sensibilizar e mobilizar diversos segmentos da sociedade, movimentos sociais, sindicatos, empresas, entidades religiosas, lideranças, artistas, atrizes, para que o conjunto da sociedade mude a sua mentalidade, ajudando a mudar os indicadores de violência contra as mulheres. Que mudança de mentalidade é essa? É a não desvalorização da mulher, é o enfrentamento do ódio contra as mulheres. As mulheres têm sido muito desvalorizadas, discriminadas, inclusive por meio de agentes que nas redes sociais preconizam a valorização e esse ódio às mulheres. Então, a ideia é nós rompermos com essa naturalização, banalização da violência contra a mulher, com essa autorização da violência contra as mulheres em vários espaços públicos e mudarmos a mentalidade da sociedade. Então, o debate da misoginia, de uma iniciativa de um Brasil sem misoginia, um Brasil com respeito, com igualdade às mulheres, é o que nos estimulou a articular essa iniciativa, essa jornada envolvendo o conjunto da sociedade. A ideia é enfrentar a violência contra as mulheres, prevenindo por meio da educação, da mudança da cultura machista, homofóbica, racista contra as mulheres.
E é importante lembrar, né, secretária, que essa banalização da violência muitas vezes termina na morte mesmo das mulheres, né? Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no ano passado, 1.400 mulheres foram vítimas de feminicídios no país. Brasil Sem Misoginia vai propor ações, pode atuar para reduzir esse índice de mortes de mulheres?
Sim, porque a campanha de Brasil Sem Misoginia, ela vai se articular com diversas políticas públicas que o Ministério das Mulheres está desenvolvendo. Então, nós temos essa mobilização da sociedade na campanha por um Brasil sem misoginia, sem ódio contra as mulheres, mas nós temos as políticas públicas, que nós estamos retomando e reconstruindo nesse momento. Por exemplo, nós pretendemos agora, em meio aos 21 dias de ativismo pela eliminação da violência contra as mulheres, em novembro, lançar o Pacto Nacional de Prevenção ao Feminicídio, envolvendo ações de diversos ministérios e também dos estados e municípios. Nós estamos retomando com força total, a partir do dia 8 de março, o presidente Lula e a ministra Cida Gonçalves reativaram o programa Mulher Viver Sem Violência, que pretende implementar 40 casas da mulher brasileira, garantindo atendimento multiprofissional para as mulheres. Quando eu falo multiprofissional, eu estou falando de atendimento social, psicológico, jurídico, delegacia da mulher, Ministério Público, Tribunal de Justiça, que compõem os entes que atendem as mulheres dentro da Casa da Mulher Brasileira, com abrigamento por até 48 horas. Portanto, são ações no sentido de prevenir, de mudar a mentalidade para que essa violência não continue a acontecer, mas também para que as mulheres que já estão em situação de violência não tenham essa situação agravada e que esses serviços atendam essa mulher, acolham, para que os indicadores de feminicídio, para que as situações de violência não se tornem feminicídios, não se agravem. Então, são diversas ações e políticas públicas que se somam à iniciativa Brasil Sem Misoginia.
Certo. O canal mais conhecido para denúncias é o Ligue 180, né?
Exatamente.
Qual é a efetividade desse serviço? Os agressores são identificados, são punidos?
Esse serviço é muito importante, porque ele é a primeira porta que a mulher procura quando quer se informar. Ele é muito conhecido, o Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. E ele é o momento do acolhimento, da orientação, da informação para a mulher, se o que ela está vivendo é uma violência, que tipo de violência, qual o serviço mais próximo à residência dela que ela pode procurar. Inclusive, nós não estamos no Ligue 180 orientando somente sobre a violência doméstica, mas casos, por exemplo, de assédio sexual no trabalho, nós estamos encaminhando para o Ministério Público do Trabalho. Violência sexual, atendimento na área de violência sexual, nós estamos encaminhando para os serviços que atendem mulheres em situação de violência sexual. Então, nós estamos apresentando para as mulheres em situação de violência quais são os serviços que elas podem procurar para que tenham uma primeira orientação. E nós pretendemos, agora em breve sairá uma nova licitação para o Ligue 180, porque o serviço vem sendo totalmente reestruturado por meio da capacitação de atendentes e de uma nova dinâmica de funcionamento. Nós estamos também com esse objetivo de não só saber o número de telefonemas e de denúncias que nós recebemos, mas sim qual o segmento daquela denúncia. Aquela mulher procurou o serviço, chegou no serviço, foi atendido, o caso teve uma solução. Então, é essa novidade que nós estamos trazendo na reestruturação do Ligue 180.
Muito bem, nós conversamos com a secretária nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres, Denise Mota Dal. Obrigada, secretária, pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu é que agradeço e eu gostaria de deixar aqui o número do WhatsApp do Ligue 180, que é uma novidade importante para nós. É 61 96100180.
96100180.
Exatamente.
61. Tá certo. Obrigada, secretária.
Eu é que agradeço, Mariana.
O conflito na faixa de Gaza e o combate ao crime organizado no Rio de Janeiro foram alguns dos assuntos que o presidente Lula tratou em um encontro com jornalistas nesta manhã em Brasília.
Lula reafirmou a posição de diálogo em busca da paz que o Brasil tem em relação à guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas.
O presidente também garantiu que o governo federal vai prestar auxílio ao Rio de Janeiro para resolver a crise de segurança pública que o estado vem enfrentando.
Lula também falou sobre os programas lançados este ano pelo governo federal e as viagens que vai fazer no ano que vem para lançamentos e entregas do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento.
O conflito entre Israel e o Hamas foi assunto em uma entrevista que o presidente Lula concedeu nesta sexta-feira a jornalistas que cobrem o Palácio do Planalto. Lula afirmou que, desde o início da crise no Oriente Médio, manteve conversas com líderes mundiais, como os presidentes de Israel, da Autoridade Palestina, do Irã, Egito e Turquia. Ele lembrou também que a resolução que o Brasil apresentou no Conselho de Segurança das Nações Unidas foi aprovada, mas que o poder de veto barrou a proposta. O documento elaborado pela diplomacia brasileira condenou os ataques a Israel e também a Gaza, defendeu a proteção de civis e propôs uma pausa para a criação de um corredor humanitário. Diante do episódio, o presidente defendeu uma reforma no Conselho de Segurança da ONU.
A nota que o Brasil fez e foi aprovada nas Nações Unidas, porque a nota do Brasil foi reprovada, não, ela foi aprovada por 12 de 15 votos, duas abstenções, e é por isso que nós queremos acabar com o direito de veto. Nós achamos que os americanos, os russos, os ingleses, os franceses, os chineses, ninguém tem direito de veto. É preciso acabar o direito do veto, ou seja, se tiver dúvida, vota essa maioria, ganhe e cumpra-se.
Sobre os episódios de violência no Rio de Janeiro nos últimos dias, o presidente afirmou que o governo federal está atuando em cooperação ao Estado. Na última segunda-feira, 35 ônibus foram incendiados na capital fluminense, após uma troca de tiros entre a Polícia Civil e milicianos. Lula afirmou que instituições como a Polícia Federal e as Forças Armadas prestarão ajuda aos órgãos de segurança pública estaduais, mas que não haverá nenhum tipo de intervenção federal.
Eu não quero as Forças Armadas, sabe, na favela, brigando com bandido. Não é esse o papel das Forças Armadas? E enquanto eu for presidente, não tem GLO. Nós vamos ajudar. Nem a Polícia Federal tem que fazer o papel que é o papel da Polícia do Estado. A Polícia Federal tem que ajudar, sabe, investindo em inteligência, detectando as pessoas e prendendo as pessoas. Mas a gente não vai fazer nenhuma intervenção.
Na conversa com os jornalistas, o presidente Lula fez também um breve balanço das ações do governo até agora. Mais de 4 mil municípios brasileiros já receberam profissionais dos Mais Médicos. A meta, segundo ele, é chegar a 28 mil médicos pelo programa e levar mais especialistas para o atendimento público. Após se recuperar de uma cirurgia no quadril, o presidente anunciou que retomará as viagens. O próximo destino será Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde Lula vai participar da COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. O evento começa no dia 30 de novembro. Há previsão de viagens para todo o Brasil em 2024, para lançamento e inauguração de obras do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. O orçamento do PAC é de R$1,7 trilhão, que serão aplicados em projetos e obras por todo o país, nas mais diversas áreas, como educação, saúde, transportes e infraestrutura. O presidente afirmou também que vai inaugurar escolas técnicas e institutos federais e entregar unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Reportagem Lorena Pacheco.
Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, esteve hoje no Paraguai e assinou um acordo para fortalecer a segurança na fronteira entre o Brasil e o país vizinho.
É o compromisso de Assunção contra a corrupção e o crime organizado, que prevê a atuação conjunta no enfrentamento ao narcotráfico, ao contrabando de armas, à lavagem de dinheiro e à corrupção.
Dino ressaltou que as fronteiras devem ser símbolo de união, mas que para isso é preciso fortalecer a parceria entre os governos.
As fronteiras não são fatores de afastamento, de separação. As fronteiras nos unem e nós precisamos atuar unidos contra um bloco, uma força, que são as organizações criminosas que atuam nesses temas de tráfico, narcotráfico, tráfico de armas, mortes violentas. Nós temos uma vivência nessas áreas e estamos aqui para aprender com as experiências do Paraguai e, no limite do possível, colaborar para que as instituições do Paraguai possam também conosco trabalhar para melhorar a nossa segurança.
A cooperação prevê ainda a troca de informações em relação a condenados nos dois países e ações coordenadas entre as polícias federais e penitenciárias.
Em novembro, Brasil e Paraguai voltam a se encontrar para discutir a cooperação internacional no combate a crimes cibernéticos.
Começa hoje mais uma edição dos Jogos Escolares Brasileiros, os JEBs.
O torneio reúne mais de 6 mil estudantes atletas buscando o pódio, que para muitos pode marcar o início de uma carreira de sucesso no esporte.
A abertura do evento é daqui a pouco e quem está lá ao vivo e traz os detalhes é o repórter Pablo Mundim. Oi, Pablo, boa noite.
Oi, Mariana, boa noite a você, ao Luciano e a você, ouvinte da Voz do Brasil. Olha, essa edição dos Jogos Escolares Brasileiros que acontece aqui em Brasília de hoje até 8 de novembro reúne mais de 6.700 atletas de 12 a 14 anos de idade de escolas públicas e particulares de todo o Brasil. Com delegação dos 26 estados e do Distrito Federal, essa edição é considerada a maior de escolar do país. E só foi possível por conta com esse número de participantes, graças à política de incentivo do Ministério dos Esportes, que ajudou com o suporte e deslocamento dos atletas. Em 15 dias de competição, os atletas vão disputar em 18 modalidades, como atletismo, judô, basquete e xadrez. Entre os atletas, muitos vão competir pela primeira vez, como Maria Luísa, estudante de 12 anos, goleira do time de handebol de Ceilândia, cidade a 30 quilômetros de Brasília. Ela é neta e filha de jogador.
É uma oportunidade única, mesmo que a gente nunca tenha jogado, né? Então é uma experiência única para todo mundo. Eu espero fazer várias amizades novas também, né? Eu já fui para vários brasileiros também, já participei de vários centrais e eu sempre faço várias amizades.
Medalhista de ouro nas duas últimas edições, a Michele Rodrigues de Souza tem 14 anos e disputa a marcha atlética. A menina de Brasília espera ganhar mais uma medalha para a coleção.
Sempre dava aquelas corridinhas brincando na pista e uma vez eu vi uma menina marchando e eu quis imitar ela, entendeu? Meu professor me viu marchando, eu comecei a treinar marcha atlética e ele me inscreveu no JEBs, falou, tal dia você vai competir JEBs na marcha atlética. Eu fiquei tranquila, treinei, fiz o que tinha que fazer, cheguei na competição, ganhei em 2021, ganhei em 2022 e estou aqui para ser tricampeã do JEBs em 2023.
A Paula Hernandes é gerente de entretenimento do evento. Foi atleta olímpica de voleibol de 1980. Ela explica que os Jogos Escolares é uma oportunidade para que os jovens possam desenvolver não só o esporte, mas também expandir as fronteiras culturais.
Que não é só a competição, né? A nossa preocupação é o intercâmbio cultural, né? Que as crianças cresçam como pessoas. Pode ser a primeira vez que elas vêm a Brasília, elas têm que conhecer a capital do Brasil, né? E também tem um intercâmbio cultural entre todos os estados. Então a gente tem essa preocupação para eles, né? Porque eles cresçam como pessoa, né? Que eles sirvam de inspiração para outros também que venham, né?
Os Jogos Escolares Brasileiros começam hoje e vão até 8 de novembro, com 19 sedes espalhadas na cidade do Distrito Federal, com entrada gratuita. Mariana e Luciano.
Obrigado, Pablo Mundim, pelas informações ao vivo na Voz do Brasil.
O INSS vai realizar neste fim de semana mutirões nos estados do Pará, Espírito Santo e Tocantins para agilizar a análise de benefícios como perícias médicas.
No Pará, o mutirão ocorre em 4 agências, em Bragança, Santarém e na capital do estado, nas unidades Belém Pedreira e Belém Marco.
No Espírito Santo, vão ocorrer atendimentos nas unidades Pedro Fonseca, em Vitória, e em Cachoeiro de Itapemirim.
E em Tocantins, na agência de Araguaína.
Na maioria das agências, os serviços já foram previamente agendados.
O INSS orienta que na data de atendimento é importante ir à agência com um documento de identificação oficial com foto e não esquecer de levar documentos médicos originais, como laudos, exames e receitas.
Para mais informações, os interessados podem ligar para a central de atendimento do INSS, número 135, acessar a página Meu INSS em meu.INSS.gov.br ou o aplicativo Meu INSS.
A população brasileira está envelhecendo de forma mais acelerada.
O país tem hoje mais de 22 milhões de pessoas com mais de 65 anos, um aumento de 57% em relação a 2010.
Dados detalhados do censo, divulgados hoje pelo IBGE, mostram ainda que as mulheres são maioria.
Com 71 anos, a aposentada Yara Suaide precisa ter muita disposição para dar conta dos 7 filhos e 25 netos. O segredo está numa rotina saudável.
Boa alimentação, exercício físico, né? Cuidar da saúde, ir ao médico quando precisa.
Yara faz parte de um extrato da população que cresce em ritmo acelerado. De acordo com o Censo 2022, o Brasil tem quase 11% de pessoas com 65 anos ou mais. Um aumento de 57% em relação a 2010. São mais de 22 milhões de idosos. No outro extremo, o percentual de crianças de até 14 anos de idade, que era de 24% em 2010, passou para 19,8% em 2022. Isabel Marri, gerente de estudos e análises demográficas do IBGE, destaca o processo de envelhecimento da população.
Em 1980, no Brasil havia 10 idosos para cada 100 crianças de 0 a 14 anos. E em 2022 a gente tem um índice de envelhecimento de 55 anos, 55,2. Isso quer dizer que a gente tem 55 idosos para cada grupo de 100 crianças de 0 a 14 anos.
Ainda de acordo com os dados do Censo 2022, o país tem 6 milhões de mulheres a mais do que homens. Elas são mais de 104 milhões e meio entre os 203 milhões de habitantes do Brasil. As mulheres também são maioria em 23 das 27 unidades da federação. Apenas no Acre há a mesma proporção de homens e mulheres na população. Cláudio Stenner, diretor de Geociências do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, fala sobre a relevância dos dados obtidos pelo censo.
Será um suporte absolutamente essencial para a implementação das políticas básicas do Estado de Educação, Assistência Social e Saúde.
A região norte é a mais jovem do país, com 25% da população com até 14 anos, seguida pelo Nordeste, com 21%. Já as regiões Sudeste e Sul concentram a maior proporção de pessoas com 65 anos ou mais. Os números também indicam que de 2010 para 2022, a idade média no Brasil aumentou de 29 para 35 anos. Reportagem Luana Karen.
Brasil contra fake.
O Brasil contra fake de hoje é sobre um novo golpe que começou a circular na internet.
Criminosos têm aproveitado o interesse no Concurso Público Nacional Unificado, conhecido como Enem dos concursos, para enviar mensagens com anúncios de prazo para inscrição, para furtar dados pessoais e dinheiro por meio de Pix.
Vamos ouvir os detalhes para não cair no golpe.
O governo federal ainda nem publicou o edital para o Concurso Público Nacional Unificado e já circulam na internet e redes sociais informações falsas para enganar as pessoas.
Fique atento para golpes de criminosos que usam links e sites mentirosos que pedem informações pessoais dos candidatos e cobram taxas, como alerta José Celso Cardoso, secretário de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão da Inovação em Serviços Públicos.
O Concurso Público Nacional Unificado está sendo divulgado por meio da página oficial do Ministério da Gestão. Não teve ainda os seus editais publicados. Eles estão previstos apenas para o final de dezembro e a partir de então é que as inscrições estarão abertas.
O Concurso Unificado deve selecionar, de uma só vez, funcionários para diversos órgãos do governo federal. As provas serão realizadas no ano que vem, como explica o secretário José Celso Cardoso.
A prova está projetada para o mês de março de 2024, de modo que os candidatos ainda têm bastante tempo para se organizarem para esse certame.
Quem receber informações ou links falsos pode denunciar pelo e-mail concursonacional@gestão.gov.br. Reportagem Voltaire Santos e Camila Furtado.
Para mais informações, acesse gov.br/brasilcontrafake.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF começa a julgar mais 6 réus pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro em Brasília.
TST decide que professora não deve receber hora extra por preparo de aulas para ambiente virtual.
Justiça do Distrito Federal condena professor pelo crime de racismo praticado em sala de aula.
Boa noite, eu sou Marcelo Della Libera.
E eu sou Walter Lima.
Em sessão virtual, o plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta sexta-feira mais 6 réus acusados de envolvimento nos atos antidemocráticos que resultaram na invasão das sedes dos três poderes da República em 8 de janeiro deste ano.
Cada réu está sendo julgado de forma individual pelo STF. O relator das ações, ministro Alexandre de Moraes, votou para condenar os 6 acusados apenas entre 14 e 17 anos de prisão.
Os réus foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa.
O julgamento no plenário virtual vai até 7 de novembro.
Ministro do STF, Cristiano Zanin, homologa acordo que exclui limitação de acesso de mulheres em concurso público em andamento para o quadro da Polícia Militar do Distrito Federal.
O acordo foi firmado em audiência de conciliação no âmbito de ação ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores. Neto Costa.
Em setembro, o relator da ação no Supremo Tribunal Federal, ministro Cristiano Zanin, suspendeu o concurso em andamento para a Polícia Militar do Distrito Federal, que, baseado em lei distrital, limitava a, no máximo, 10% a participação de mulheres nos quadros da instituição. Mas com o acordo de agora, as partes reconheceram que o concurso pode prosseguir sem as restrições de gênero previstas no edital original. Será realizada a lista de ampla concorrência, assegurando que o resultado da fase classificatória não seja inferior a 10% de candidatas do sexo feminino. Essas disposições deverão ser aplicadas a futuros editais de concursos até que haja nova legislação sobre o tema ou até que o STF julgue o mérito da ação.
É possível incluir na execução de alimentos as parcelas da pensão vencidas no curso do processo, mesmo pelo rito da penhora, aplicando-se o previsto para o rito da prisão.
Essa é a conclusão do STJ. Fátima Uchoa.
O relator ministro Antônio Carlos Ferreira reconheceu que, no caso da execução de alimentos pelo rito da penhora, não há previsão legal específica para a inclusão das parcelas a vencer. No entanto, ao se permitir isso, evita-se o ajuizamento de novas execuções com base na mesma relação jurídica, em respeito aos princípios da efetividade, da celeridade e da economia processual. Assim, a quarta turma do STJ deu provimento ao recurso especial do credor.
Professora não deve receber hora extra por preparo de aulas para ambiente virtual.
A decisão é da quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho, Michele Chiapa.
Por unanimidade, o colegiado rejeitou o pedido de uma professora da cidade de Bauru, em São Paulo, que pretendia receber horas extras pelo tempo gasto com a preparação de aulas e outras atividades na plataforma digital da instituição. Para o colegiado, essas tarefas também fazem parte das atividades extraclasse previstas na CLT e são abrangidas pela remuneração contratual da professora.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve decisão que condenou um professor a 1 ano de reclusão em regime inicial aberto pelo crime de racismo praticado durante a aula.
Segundo o processo, o réu proferiu por mais de uma vez comentários preconceituosos com base na raça e cor das pessoas negras.
A defesa do professor argumentou que as falas se deram em contexto de aula. Mas na decisão, o tribunal destacou que não foram apresentadas provas nesse sentido.
De acordo com a sentença, o fato de o acusado ser negro não impede que ele pratique o crime, pois o aspecto pessoal não influencia na definição do delito.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radiotvjustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão aprova projeto que estende prazo para quitação de dívida rural. Em audiência pública, a ministra da Saúde anuncia expansão do atendimento pelo SUS. Plínio Valério cobra investimentos em rodovias no Amazonas. Boa noite. A Comissão de Agricultura aprovou o projeto que estende o prazo para o pagamento de dívidas de produtores rurais e também a criação do prêmio Alisson Paulinelli para iniciativas de produção sustentável. Repórter Janaína Araújo.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado aprovou o projeto de lei para prorrogar o pagamento de financiamentos de crédito rural em caso de prejuízo por queda nos preços dos produtos. Apresentada pelo presidente do colegiado, senador Alan Henrique, do União do Acre, a proposta permite a prorrogação por até 3 anos das parcelas referentes ao período de agosto de 2022 ao fim de dezembro de 2023. O relator, senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, apontou os motivos que levaram à apresentação da medida, que ainda precisa ser votada na Comissão de Assuntos Econômicos antes de ser enviada à Câmara dos Deputados.
A iniciativa se mostra extremamente relevante para aliviar produtores rurais que se encontram em situação de inadimplência em decorrência de sua perda de capacidade de pagamento advinda da queda dos preços de sua produção. Em muitas situações, esses produtores rurais enfrentaram custos de produção muito mais significativos do que a média histórica e se encontram em situação de insolvência.
A comissão também aprovou o projeto que cria no Senado o prêmio Alisson Paulinelli para iniciativas de produção sustentável de alimentos e que contribuam para a segurança alimentar no Brasil.
Já a ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou expansão do atendimento pelo SUS com investimentos de R$41 bilhões em 2024. Ela participou de audiência pública conjunta das Comissões de Assuntos Sociais e de Direitos Humanos. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Entre as prioridades da pasta, ela citou a ampliação da atenção primária e especializada, fortalecimento do complexo industrial da saúde, em especial das vacinas, expansão da saúde digital, a universalização do SAMU e a reativação da farmácia popular e do programa Mais Médicos. Também destacou o lançamento do programa Saúde com Ciência.
Por isso dizemos a ciência voltou, mas ela voltou no Ministério da Saúde com compromisso de avanços no Sistema Único de Saúde para a garantia da vida e da saúde da nossa população.
O senador veneziano Vital do Rego, do MDB paraibano, ressaltou a aprovação pelo Congresso da PEC da Transição, que viabilizou muitas ações do Ministério da Saúde.
Foi exatamente por dar esse novo arejamento que algumas dessas ações e iniciativas possível se deu.
Respondendo a senadores quanto à posição do Ministério da Saúde sobre aborto e liberação de drogas, a ministra Nísia Trindade disse que o Parlamento decide e o Executivo cumpre as leis aprovadas.
E a Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher aprovou seu plano de ações até 2024. A repórter Luana Viana tem os detalhes.
A Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher aprovou o plano com 14 ações para os anos de 2023 e 2024, proposto pela relatora Camila Jara, deputada pelo PT do Mato Grosso do Sul. Uma das atividades previstas é a audiência pública sobre raça e gênero no mês de novembro, da Consciência Negra. A presidente da comissão, Augusta Brito, do PT do Ceará, afirmou que é imprescindível incluir as mulheres negras no debate sobre a violência doméstica.
Já que você falou de segurar na mão, e eu sempre gosto de dar esse exemplo, eu estava participando de um seminário com o Sindicato Jornalista no Ceará, e uma mulher negra teve uma fala, e ela disse o seguinte, acha lindo a gente dizer que não... não se, ninguém solta a mão de ninguém, que concorda com isso. Aí ela disse assim, mas na minha mão ninguém segurou ainda.
Outra meta do plano de ações é estimular a abertura de procuradorias da mulher nos estados brasileiros que ainda não possuem esses órgãos.
E seguiu para análise do plenário o projeto que regulamenta a profissão de músico-terapeuta, aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais. Esse profissional usa a música e seus elementos como meio terapêutico em hospitais, clínicas e escolas para promover a saúde, a qualidade de vida e a aprendizagem, atuando nos aspectos físico, mental e social das pessoas. Ao destacar os efeitos positivos da musicoterapia no tratamento de distúrbios do desenvolvimento infantil, no auxílio de reabilitação de lesões cerebrais e para aliviar a dor e o desconforto em pacientes com doenças crônicas como câncer, o relator Flávio Arnes, do PSB paranaense, apelou pela rápida sanção da proposta.
Quero parabenizar todos os profissionais que estão aqui e pelo Brasil e que se dedicam a esta área tão importante que é a terapia pela música, musicoterapia. Isso é muito importante e faço apelo, né, para que seja sancionado e passe a fazer parte da realidade em nosso país.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, destacou a importância da criação das debêntures de infraestrutura, aprovada pelo Senado e que está sendo discutida na Câmara dos Deputados. Ele ressaltou que esses papéis têm o objetivo de captar recursos do mercado para investimentos exclusivamente em infraestrutura. Confúcio ressaltou ainda as vantagens que o transporte ferroviário tem em relação ao rodoviário, no escoamento da produção e na redução dos custos.
Estradas de chão no Mato Grosso, os atoleiros horrorosos, as dificuldades, os prejuízos de carga, o desperdício de grãos que vão caindo, se perdendo nas rodovias, tudo isso prejudica e tira mais da lucratividade do empresariado brasileiro.
Já o senador Plínio Valério, do PSDB, destacou a demanda de entidades representativas do Amazonas por investimentos na infraestrutura da região norte. Documentos nesse sentido foram encaminhados ao Ministério dos Transportes, bem como a outras autoridades federais e estaduais. De acordo com o parlamentar, a ênfase maior foi dada ao asfaltamento e manutenção das rodovias BR-319, BR-174 e BR-163.
Sem que estejam transitáveis, não teremos como assegurar a mobilidade da população de toda essa região, nem a prosperidade tão almejada por todo mundo.
E o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, questionou um possível aumento de 150% do valor do fundo eleitoral para o pleito de 2024, quando serão eleitos prefeitos e vereadores. Segundo ele, nas eleições de 2020, R$2 bilhões foram destinados a esse fundo. No projeto do orçamento de 2024, o governo federal propôs um montante equivalente a R$993 milhões. Mas as lideranças partidárias já se articulam para elevar esse valor para R$5 bilhões, disse Jorge Cajuru.
O que, que encareceu tanto para esse valor abismal? Como medida de comparação, se somarmos a inflação de 2020, 2021 e 2022 com a projetada para 2023, o índice é inferior a 26%.
Jorge Cajuru lembrou que, além do fundo eleitoral, os partidos que alcançaram a chamada cláusula de desempenho nas eleições passadas também terão direito ao dinheiro do fundo partidário, que em 2023 ultrapassa R$1 bilhão. Diante desse volume de recursos públicos, Jorge Cajuru sugeriu que os partidos busquem reforçar os respectivos caixas com a doação de filiados e simpatizantes e se esforcem para cumprir a legislação para não serem penalizados com o pagamento de multas. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um ótimo fim de semana.
Minuto do TCU. Na última quarta-feira, dia 25, a senadora Elisiane Gama entregou ao Tribunal de Contas da União o relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos de 8 de janeiro. O documento pede o indiciamento de 61 pessoas, incluindo o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, por diversos crimes, como associação criminosa e golpe de Estado. Está em andamento no TCU, processo que busca identificar os envolvidos nas invasões do dia 8 de janeiro. O objetivo é responsabilizar cada um pelos danos e prejuízos causados ao patrimônio público. No caso de funcionários públicos, o tribunal poderá aplicar multas e inabilitar a pessoa para ocupar cargo público por até 8 anos. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Pauta do plenário inclui projeto que regulariza títulos de terras concedidos antes de 1997.
Câmara institui novas datas para homenagear prática religiosa e profissionais de saúde.
Deputados aprovam percentual obrigatório de produções brasileiras na TV paga.
Boa noite. Os deputados aprovaram a prorrogação da cota obrigatória de exibição de produções brasileiras na TV paga. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto do Senado que institui até 2038 a cota mínima obrigatória para produções brasileiras na TV paga. A política de cota para audiovisual brasileiro foi estabelecida em 2011, mas deixou de vigorar em setembro deste ano. A cota definida na Lei do Audiovisual prevê medidas como pelo menos 3 horas e meia de conteúdos brasileiros no horário nobre dos principais canais pagos. Outra exigência é de que a cada 3 canais ofertados nos pacotes, um deve ser brasileiro, e metade dessa programação deverá ser produzida por produtoras independentes. Um ano depois da implementação das cotas, em 2012, de acordo com os dados da Ancine, a lei fez com que dobrasse o conteúdo nacional ofertado nos canais. O relator do projeto na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, acatou a emenda apresentada pelo deputado Marcos Soares, do União do Rio de Janeiro, que retira a exigência para as empresas de canais pagos com menos de 150 mil assinantes. O projeto foi aprovado pela maioria dos deputados, com votos contrários do PL e do Novo. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, cotas não ajudam a produção nacional.
A gente sabe que a nossa indústria nacional ela tem um super potencial, nós temos profissionais de audiovisual que são geniais, mas o que falta realmente é a gente criar um ambiente favorável para que eles possam crescer, render, gerar emprego. Isso daqui, prorrogar prazo, na nossa visão, não resolve o problema e é uma interferência no mercado. E de uma maneira que não é bom nem para a indústria nacional.
Já o relator, deputado José Guimarães, considera a prorrogação necessária para manter a valorização e o incentivo à produção audiovisual brasileira. Ele explicou o motivo da urgência da medida.
Estabelece simplesmente a prorrogação do prazo de sua vigência para 2038. Porque a vigência se encerrou em setembro e não está tendo nenhum efeito do ponto de vista daquilo que as TVs pagas exibem. Portanto, tem um vazio entre a lei que existia e, evidentemente, a necessidade da prorrogação dos seus efeitos para 2038.
O projeto também prorroga até 2043 a obrigação das empresas de distribuição de vídeo incluírem em seus catálogos um percentual mínimo de filmes nacionais. Esse percentual será fixado todos os anos pelo governo, depois de ouvir entidades representativas das atividades de produção, distribuição e comercialização de obras. Como foi alterado pela Câmara, o projeto que estabelece até 2038 a cota mínima obrigatória para produções brasileiras na TV paga voltou para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Habitação. Melong Solano, do PT do Piauí, celebra a iniciativa do governo federal de isentar pessoas que recebem o Bolsa Família ou o benefício de prestação continuada do pagamento das parcelas do Minha Casa Minha Vida. Ele destaca a relevância da medida para as famílias de baixa renda, contribuindo para a redução do déficit habitacional e gerando impacto positivo na economia nacional.
Bongás, do PT Gaúcho, também comemora o anúncio de zerar a dívida do Minha Casa Minha Vida para quem recebe o Bolsa Família ou o benefício de prestação continuada. Ele entende que a decisão desmente notícias falsas de que, caso o presidente Lula vencesse as eleições, obrigaria as pessoas a dividirem suas casas com desconhecidos.
Alfredinho, do PT de São Paulo, registra os 60 anos de luta pela reforma urbana. O deputado ressalta que, apesar de o acesso à moradia estar previsto na Constituição, esse direito legítimo ainda não chegou a milhões de brasileiros. No entanto, ele acredita que, com a retomada do programa Minha Casa Minha Vida, as pessoas voltaram a sonhar com a casa própria.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, informa que o governo Lula anunciou em Candiota a doação das casas das vilas Operária e Residencial que pertencem à Eletrobras aos seus moradores. O parlamentar elogia a gestão federal pela iniciativa que, segundo ele, era aguardada pelos trabalhadores há várias décadas.
Trabalho.
Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, cobra a aplicação da Lei Federal de 1961, que prevê uma jornada semanal de 20 horas de trabalho e um piso de R$ 3.960 para os cirurgiões dentistas. O deputado observa que muitos municípios e estados não pagam o piso. Ele se solidariza com os dentistas e afirma que vai atuar para resolver o problema.
Vicentinho, do PT, protesta contra as demissões da General Motors em São Paulo. Segundo ele, além de não avisar os sindicatos, a empresa demitiu mulheres grávidas e pessoas acidentadas, desrespeitando a lei e acordos feitos com os trabalhadores. O deputado pede que a montadora reveja a decisão e afirma que lutará pela readmissão dos funcionários.
Justiça.
Cristo Nieto, do PL do Rio de Janeiro, entende que a luta contra o julgamento sobre a descriminalização do aborto no Supremo Tribunal Federal não se limita a questões ideológicas, mas também envolve a preservação das prerrogativas do parlamento. Para a deputada, o respeito mútuo entre os poderes é essencial para manter a harmonia institucional.
Segurança Pública.
Dados do Monitor da Violência apontam que o Brasil é o quinto país do mundo em número de feminicídios e que a cada 6 horas, uma mulher é morta no país. Marusa Boldrin, do MDB de Goiás, cita como exemplo da violência o assassinato da jovem Larissa Araújo, de 25 anos, em Rio Verde, no início do mês. Ela presta solidariedade à família da vítima e espera que a justiça seja feita.
Educação.
Ivonês Caetano, do PT da Bahia, destaca que o aumento no orçamento da CAPES, anunciado pelo governo federal, vai viabilizar a expansão e o reajuste nos valores das bolsas de pesquisa em pós-graduação. Ela afirma que a ação demonstra o compromisso do Ministério da Educação com a pesquisa e a formação de profissionais de alta qualidade.
Luísa Canziani, do PSD do Paraná, anuncia a abertura do novo curso de Ciências de Dados e Inteligência Artificial da Universidade Estadual de Londrina. A deputada informa que serão oferecidas 50 vagas no período noturno a partir do vestibular de 2024.
Saúde.
Dr. Francisco, do PT do Piauí, destaca as atividades do Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama. Ele ressalta a importância da detecção precoce desse tipo de câncer, principalmente por meio do exame de mamografia, que pode ser realizado em unidades de saúde do SUS.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, também frisa a importância do Outubro Rosa para conscientização, detecção precoce e apoio emocional no combate ao câncer de mama. Segundo a deputada, a doença mata mais de 17 mil mulheres por ano no Brasil, o que corresponde a cerca de 46 por dia.
Os deputados aprovaram atendimento prioritário a pessoas com diabetes para a realização de exames que exijam jejum total. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que garante atendimento prioritário a pessoas com diabetes em estabelecimentos públicos ou privados de saúde para a realização de procedimentos ou exames que exijam jejum total. O relator na CCJ, deputado Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, explica a importância da prioridade.
O jejum de 12 horas, quando você chega ao consultório, ao laboratório,
Você tem que ter a prioridade, porque pode causar a hipoglicemia e isso gera outras sequelas importantes.
A hipoglicemia ocorre quando há pouco açúcar no sangue e pode provocar sintomas como confusão mental e tremores. A Sociedade Brasileira de Diabetes estima que no Brasil existam quase 17 milhões de pessoas com diabetes, sendo que 588 mil são do tipo 1. No diabetes tipo 1, o sistema imunológico ataca equivocadamente as células beta, de tal forma que pouca ou nenhuma insulina é liberada para o corpo. A glicose, em vez de ser usada como energia, fica no sangue. O tipo 1 aparece geralmente na infância ou na adolescência. No tipo 2, o corpo não consegue usar adequadamente a insulina que produz ou não produz insulina suficiente para controlar a taxa de glicemia. Ele surge geralmente em adultos. O projeto que garante atendimento prioritário a pessoas com diabetes em estabelecimentos de saúde para realização de procedimentos que exijam jejum total pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Homenagem.
Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, presta homenagem à Caçapava do Sul, que completou 192 anos de emancipação política. Ele lembra que a cidade é o berço da olivicultura no país, abrigando diversas marcas produtoras de azeite, e é reconhecida pela Unesco como um geoparque mundial.
Ícaro de Valmir, do PL, comemora o Dia da Sergipanidade, que visa valorizar a cultura e a história de Sergipe. O deputado homenageia os 75 municípios e o povo trabalhador do estado. Ele também destaca a importância do comércio e da cultura popular e ainda ressalta as belezas naturais e a fé da população sergipana.
Pastor Gil, do PL, informa que o juiz Samuel Batista de Souza foi eleito por unanimidade como novo desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão. O deputado exalta a trajetória do magistrado e acrescenta que desde sua mocidade, Samuel Souza esteve envolvido com causas nobres.
Paulão, do PT de Alagoas, lamenta a morte do deputado constituinte pelo PCdoB, Eduardo Bonfim, vítima de um infarto. O parlamentar presta condolências à família e destaca a capacidade intelectual, política e diplomática de Bonfim, que também era seu amigo pessoal.
A Câmara aprovou novas datas comemorativas no calendário nacional. Saiba mais na reportagem de Antônio Vital.
Deputados e deputadas aprovaram dois projetos que criam datas comemorativas. A primeira, 7 de outubro, Dia Nacional do Rosário da Virgem Maria. A segunda, 29 de outubro, Dia Nacional do Hematologista e do Hemoterapeuta. O projeto que institui o Dia Nacional do Rosário da Virgem Maria foi apresentado pela deputada Simone Marqueto, do MDB de São Paulo, com a justificativa de que 7 de outubro é a data em que a Igreja Católica comemora o Dia de Nossa Senhora do Rosário, que, segundo a tradição, apareceu a São Domingos de Gusmão em 1208, na França. O Rosário da Virgem Maria é uma prática religiosa que envolve a celebração da vida de Jesus em orações adotadas por diversas ordens religiosas. O projeto recebeu parecer favorável do relator, deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará. Para Simone Marqueto, autora da proposta, a data será motivo de união dos católicos.
Com isso, a Mãe de Deus, que é a nossa mãe, derramará sobre toda a humanidade inteira suas graças. Além de fazer esse reconhecimento à Virgem Maria, a Mãe de Deus, a nossa mãe, será uma data que irá unir todos os católicos apostólicos romanos do nosso país. Será um dia de unidade. E com isso, nós vamos resgatar a herança que é a nossa fé.
O projeto foi aprovado por unanimidade, de maneira simbólica. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, defendeu a aprovação, mas pediu respeito também às demais manifestações religiosas, como as das culturas africanas.
Quando se estabelece o Dia Nacional de Nossa Senhora do Rosário, é bom lembrar que nós devemos também ter o mesmo respeito para as religiosidades afrodescendentes. Maria era uma mulher humilde, camponesa, jovem, que vivia numa região dominada e ainda assim cantou o Senhor fez em mim maravilhas. Então, viva o Estado laico, viva a diversidade das crenças, viva a data nacional de Nossa Senhora do Rosário.
Outro projeto também aprovado por unanimidade, de maneira simbólica, é o que institui 29 de outubro como Dia Nacional do Hematologista e Hemoterapeuta, profissionais da saúde que atuam no diagnóstico, tratamento e prevenção das doenças relacionadas às células sanguíneas. Eles fazem parte ainda da cadeia que envolve a coleta e doação de sangue, dos seus componentes e dos hemoderivados. O projeto foi apresentado pelo deputado Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo, que considera justa a homenagem.
São profissionais que geralmente não são lembrados e isso é extremamente importante para a gente lembrar desses médicos que cuidam das doenças do sangue, que acometem a gente a cada dia e que tratam, sem dúvida nenhuma, da melhor maneira possível desses consumidores do serviço público e do serviço privado que precisam desses profissionais.
Os projetos que criam os dias nacionais do Rosário da Virgem Maria e do hematologista e do hemoterapeuta seguiram para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Política. Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, faz uma comparação entre informações divulgadas por parlamentares de esquerda e de direita. De acordo com ele, os de esquerda anunciam um país que não existe, sem problemas nas áreas de saúde, educação e segurança, enquanto os de direita mostram que o atual governo tem provocado retrocessos nas pautas morais.
Por sua vez, Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, entende que para desviar o foco do envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro em irregularidades, parte da oposição foge dos debates essenciais e concentra o discurso em pautas sobre costumes e interferências em direitos individuais, que na avaliação da deputada não interessam à população.
Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, volta a cobrar do governo federal informações detalhadas e claras sobre os gastos com publicidade. Ele estranha o fato de vários apresentadores de TV defenderem a atual gestão nos primeiros meses de trabalho. O parlamentar conta que já pediu explicações oficiais, mas afirma que não foi respondido de maneira adequada.
Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, critica a exposição cultural da Caixa Econômica em Brasília, que trazia, entre outras imagens, a bandeira do Brasil com as cores do comunismo e o ex-presidente Jair Bolsonaro de forma depreciativa. O deputado afirma que a situação é inaceitável e ressalta que, após a denúncia, a presidente da instituição, Rita Serrano, foi demitida.
Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, acusa o presidente Lula de não cumprir o compromisso de ter um governo voltado para as mulheres e com ampla participação feminina. O congressista lembra que Lula já demitiu 3 mulheres do alto escalão do governo e nomeou 3 homens para substituí-las.
Votação. Em semana mais curta, a Câmara deve votar prioridades apontadas pelos líderes partidários a partir de segunda-feira. O repórter Cid Queiroz traz algumas das propostas relacionadas na pauta de votações.
Por conta do feriado de finados, no dia 2, as votações do plenário começam nesta segunda-feira. Os deputados devem votar projeto que prorroga até junho de 2024 o prazo de execução dos recursos da Lei Paulo Gustavo. Aprovada no ano passado, a lei destinou quase 4 bilhões de reais para estados e municípios investirem na cultura e minimizar os efeitos da pandemia sobre o setor. Está pronto para a pauta também o projeto que facilita a regularização de terras de assentamentos do INCRA anteriores a 1997, beneficiando propriedades de até 15 módulos fiscais. Segundo o deputado Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, o texto, que já foi aprovado no Senado, busca impedir o cancelamento de títulos de áreas rurais por falta de cumprimento das condições estabelecidas originalmente nos contratos.
Nós temos um acordo de líderes para votar o PL 2757, que resolve a vida dos agricultores, principalmente da região norte. E eu quero fazer um apelo aqui antecipado aos deputados do PL, que representam o agro, que representam o produtor rural, para que nos dê o apoio necessário para resolvermos esse PL que extingue as condições resolutivas dos títulos emitidos do INCRA há 30 anos.
Os deputados podem votar ainda o projeto que revoga a multa a advogado por abandono de processo penal e a proposta de emenda à Constituição que institui o Fundo para a Revitalização Ambiental e o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio São Francisco. O deputado João Leão, do Progressistas da Bahia, elogiou o governo pela iniciativa.
Senhoras e senhores, eu vim aqui dar os parabéns. Faz tempo que eu não dou os parabéns aqui nesse microfone. Por uma PEC que acabou de chegar aqui nesta casa, que tem a finalidade da revitalização do Vale do São Francisco. Me lembrou o velho tempo do deputado Manuel Novaes, grande figura. O São Francisco, que é o rio da unidade nacional. Eu só espero que essa unidade nacional entre neste Congresso Nacional. Entre aqui nesta casa. Nós estamos precisando nos unirmos para o desenvolvimento desse país.
Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.